Oi, oi, galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog da Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e um pouco mais de tudo. Eu sou o Rod e eu estou acompanhado aqui comigo dessa bancada terrivelmente assustadora, composta de.
Camila Frazilli. Oi.
Sua recomendação, por favor.
Minha recomendação é vão bem agasalhados para festas universitárias, porque o pós depois é muito remédio e muito, mas muito nariz congestionado.
Justíssimo. Eu sou o Tuga e a minha recomendação é que, caso vocês forem fazer uma prova de transumanismo, estudem. Pelo amor de Deus, estudem.
Transumanismo, Tuga.
Transumanistas.
Que é isso, Tuga?
Que é isso?
Exatamente o que é isso?
Ok, tudo bem. Já começou assustador o negócio aqui.
É.
Bom, como dito, eu sou o Rod e a minha recomendação essa semana vai ser. Bom, para ajudar o trabalho dos amiguinhos, não se atrase para um podcast.
Zuleia.
Ok,
Olha como
né?
ele vai.
Olha como ele vai.
Bom, mas se alguém chegar aqui no meio, já sabemos, né?
É, já sabemos.
Então, talvez sejamos gankados no termo louzeiros pela Zuleia. Sabe o que é gankado?
Mano, eu sei o que é estompado.
Não, gankada chega assim do nada.
Ah, é quando você na Twitch passa seus
É, tipo isso,
espectadores?
serve
Ok,
também.
ok, ok.
Mas ela vai chegar aqui do nada.
Tudo bem. Bom, hoje a gente então vai comentar um pouquinho sobre Halloween.
Hoje o tema é Halloween, de novo, mais uma vez, mais um ano no neurônio, mais um Halloween.
Halloween, bom. Todo ano tem especial dos Simpsons, né? Então.
É, exato. O maior de
Se
todos. a Casa de Terror número 899 dos Simpsons ainda tá rolando, por que não pode ter mais um episódio de Halloween do neurônio, não é mesmo?
Exato.
E bom, olha, começar falando que, por exemplo, Natal, a gente tem todo ano uma cultura de assistir filmes natalescos, né?
Diga por
Natalinos.
você mesmo. Brincadeira,
Ah,
sacanagem.
peraí,
Valeu,
Tuga.
Natalina.
Olha, como eu tinha dito antes de começar, eu acho que eu vou fazer esse podcast composto apenas por mim e Camila, viu? Ok. Já começamos tenso o negócio aqui, mas tá bom. Mas agora, existe a cultura de filmes de Halloween?
Pô, com certeza.
Com certeza, com certeza.
Claro.
Eu acho que muito mais que os filmes de Halloween, mas sim os episódios de séries de Halloween.
Sim.
Sempre são, tipo, os ápices, que nem eu amava os episódios de Halloween de Pretty Little Liars. Assim, pra mim eram, assim, os melhores, eu amava.
Mas peraí, tá, eu não sou fã de PLL, mas tem um tipo de especial? Era por temporada, que nem Brooklyn
Nunca vi.
Era por temporada, tinha especial. A música, eles aumentavam um pouco o grave da música, botavam uns trovões no meio pra dar um sustinho, botavam um grito no meio. E era incrível de Halloween, porque assim, cada Halloween que elas estavam, era alguém que morria, como sempre. E eram fantasias diferentes. Teve um que, até hoje eu lembro, era uma festa de Halloween em um trem. Literalmente, em um trem. Tipo, o trem andava pela cidade e a festa era dentro do trem.
Ok,
Tá bom,
assim,
tá bom. Mas...
eu realmente nunca fui engajado em Pretty Little Liars, tá ligado? Tipo, mano, não faço ideia do que seja Pretty Little Liars. PLL, pra ficar mais fácil.
PLL, PLL,
é
pra
muito
ficar mais fácil.
difícil um trava-língua.
É um trava-língua. Mas eu nunca fui engajado, nem sei sobre o que é. Mas aí você falou que tem mortes do nada nos episódios de Halloween.
São relevantes as
São
mortes?
bem
São realmente
relevantes.
mortes, não é tipo, ah, morte,
É
morte.
tipo morte,
O personagem
morte.
morre
Morre
mesmo.
mesmo, não é que nem os episódios de Simpsons
É que é
de
só um
Halloween, que é uma
spin-off,
coisa à
tá
parte, é um
ligado?
spin-off à parte que nem o gêmeo do Bart. Nunca mais vimos sobre ele, sobre o Hugo. No, realmente acontecia. O que era dos episódios de Halloween acontecia e era canônico na série.
Cara, isso é louco, porque, tipo. Cara, pra mim, pelo menos, a tradição de mídias, né, em geral, de Halloween, né? Como você falou, a gente costuma assistir coisa no Natal, é muito mais forte no Halloween pra mim do que do Natal. Eu assisto muito mais coisas relacionadas ao Halloween, né, do que no Natal. Então, tipo, eu era muito engajado no Casa do Terror do
Oh,
Simpsons todo santo ano.
sim.
Cara, teve uma época que eu comprei todos os bagulhos dos Simpsons, tá ligado? Na Saraiva, que eu tinha ganhado vale presente. E
Era
veio.
aqueles bonequinho
Não,
pequenininho?
não, 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 não. Era
Ah,
CD mesmo.
DVD.
CD, mano. Comprei um monte, assim. O cara me deu até um pôster do Simpsons. Ele falou, pelo amor de Deus, irmão, leva. Aí. E veio muito Casa do Terror, por algum motivo. Eu não, só tava vendo as capas e escolhendo, vem. E veio muito Casa do Terror. Então eu gostava muito de assistir. E. cara, tinha uns episódios muito loucos, assim.
Sim.
Dentro dos episódios. Mano, pacto com demônio, alienígena.
Sim.
Bart, todo mundo morrendo, assassinato. E foda-se, tá ligado? Era tipo...
E se você for perceber, a maioria desses spin-offs de Casa do Horror, eles são inspirados em filmes, que nem tem do Iluminado, Atividade Paranormal, do... Qual que é o nome do filme do Fred Krueger mesmo, gente?
É, Hora do Pesadelo.
Hora do Pesadelo.
Eu ia falar Sexta-feira 13. É. Okay.
Eu quase me ia meter essa também.
Cara de cinema.
É. Não, não, a gente abafa isso.
Abafa, gente. Meu, eu e o Rod, a gente não faz cinema, a gente faz isso.
Tipo, a minha infância inteira, eu sempre gostei de Simpsons, mas eu acho que o meu maior contato com Simpsons e, obviamente, com Casa do Terror era no joguinho da Springfield, de você montar sua Springfield.
Claro.
Eu era viciado nesta coisa, tanto é que eu tinha uma Springfield gigante, só que a famosa EA, o Tuga deve conhecer um pouquinho dela.
EA Sports.
Chain Game.
Uma das empresas mais mercenárias que existem, coisa de merda.
Enfim. Ela gostava de apagar minha conta por algum motivo de Deus e a minha Springfield amada gigantesca ia pro saco, assim.
Acho que você tava usando de poderes ilícitos ali.
Sim.
Eu?
Tô usando Rask.
Rask no joguinho mobile.
Assim, não, eu já joguei muito esse joguinho, principalmente nas épocas de Halloween, porque tinham realmente essa
os
parte
eventos.
Da hora, os eventos, era muito louco. Só que eu preferi o site mesmo, que era tipo The Springfield. Você podia explorar a Springfield, tá ligado? No site, era muito louco.
Era
tipo um tour virtual.
Mano, que da hora.
Por Springfield, tá ligado?
Mas tipo, um jogo?
É, era gamificado. Não era bem um jogo, mas era estilo gamificado. Mas também, tipo, nas épocas de Halloween tinha eventos ali dentro desse site, que era próprio do Simpsons. Era muito louco, mano.
Uhum.
Quando eu descobri que existia uma Springfield na vida real, eu quase desmaiei. Tá ligado? Tipo, uma cidade chamada Springfield.
Eu vou desmaiar.
Quando era criança, eu, tipo, existe?
Existe?
Vocês estão lá?
Peraí, então eu vou voltar a ser o Rodrigo de 7 anos de idade e eu vou te falar, existe uma Springfield real?
Existe. Não, tem uma cidade chamada Springfield, né? Uma Springfield real. Tem a Springfield real dos Simpsons nos parques da Universal.
Nossa, eu quase chorei quando eu fui.
É muito louco, é muito real.
Eu acho que na época que eu fui, não tinha.
Mano, eu fui no Moe's, eu fui no... Em todos os negócios,
eu
cara.
Comi o donut do Homer. Eu comi o hambúrguer do Krusty's, que na época eu comia carne. E o donut do Homer, assim...
O grande ou o pequeno?
O grande.
Eu também.
Mano, eu me senti tão realizada, assim... Eu senti
um donut normal, mas tem um donut desse tamanho aqui.
Nossa, é tipo a turkey leg.
É, tipo giga.
Ah, tá, entendi.
É giga.
Eles gostam de levar uns negócios de Itu pra lá, né?
Eles estão copiando Itu.
Itu.
Gente, um fun fact, vocês sabiam que eles têm um sabor que, tipo, é de chocolate com bacon?
Sim, chocolate bacon.
Eu não sei qual é essa brisa de misturar doce, tipo, brigadeiro de bacon, velho.
Mano, eu vou falar um negócio. Eu já experimentei coisas doces com bacon. É incrivelmente gostoso.
Mano, eu não duvido, que eu não como mais carne.
Incrivelmente maléfico. Incrivelmente, assim, você sai achando que você fala, nossa, eu sou um merda mesmo, assim.
A sua veia também.
A sua veia, a sua cabeça, você fala,
nossa,
realmente eu passei dos meus limites, mas, cara, é um bagulho muito bom, velho. Eu tomei um milkshake de, acho que, é alguma coisa de doce de leite, pasta de amendoim e bacon, tá ligado? Era tipo, bagulho nojento, mas delicioso, velho.
Mano, é porque a única coisa que vem na minha cabeça é, tipo, a gordura do bacon, tipo...
Mano, é só
mas o chocolate é tão gosto, o chocolate é tão gorduroso quanto o bacon, se essa é a sua preocupação.
Ele não gosta de chocolate.
Ele não gosta de chocolate.
Eu não gosto muito
de
chocolate.
O cara
cancela
que tá fazendo podcast de Halloween não gosta de chocolate.
Não,
você não gosta
não,
de
não,
nenhum
não.
Chocolate?
Esperaremos até o top 5. me botaram na maior saia justa, mas ok, enfim. Bom, você comentou de casa, eu acho que é legal falar sobre a casa monstro, né? Que pra mim eu tenho histórias traumáticas com esse
traumáticas?
É.
Pra mim, um dos filmes mais geniais, Felix,
eu nunca
ele
assisti.
É incrível.
Primeiro que eu...
Calma aí,
um minuto
no meio
silêncio.
Da discussão a gente sentiu um...
Que?
Eu nunca assisti a Casa Monstro, e não é meme.
Então tá, o podcast agora é sozinho, seu, né?
Ok, a gente volta pro podcast em duas pessoas, agora comigo, Rod e Tuga.
Comigo, Rod e Tuga, ao mesmo tempo.
Rod e
três.
Tuga.
Comigo, Rod e Tuga. Camila, pelo amor de Deus, nunca viu Casa... Você vai sair daqui hoje... Você vai assistir Abracadabra 2, que depois a gente vai falar um pouco sobre.
Sim, por favor.
E vai ver Casa Monstro também, tá?
Onde tem Casa Monstro?
Mano, boa pergunta.
Será que não é da Disney? Não,
é... É uma boa pergunta.
Vou, ó, vai falando sobre Casa Monstro, okay. Vai dando o um negócio que eu vou ver, eu falo pra ela aqui.
É, mas contar sobre a minha história traumática... Traumática não, mas... No mínimo chata, né? É, eu lembro que era uma criança de seus... É, pode dar informação toda.
Caso vocês queiram assistir esse filme que ele tá falando, é na Netflix.
Na Netflix. Ah, chegou então, a informação
perfeito,
ali.
Perfeito.
Enfim, é, eu lembro que era uma criança de seus 8 anos, talvez. Não sei. E eu fui com minha família fazer uma viagem de cruzeiro com a MSC.
Faz propaganda de graça mesmo,
vai.
Vai.
Explana, Rod.
Por isso que você faz cinema e não propaganda.
A gente cancela a propaganda falando que o cruzeiro da Disney deve ser muito mais legal. E o do Roberto Carlos também, mesmo não sendo fã.
Tá. Mas é um absurdo ter um cruzeiro do Roberto Carlos
talvez
e não ter um do Nicolas
Afonso
Cage.
Talvez o Afonso gostou aqui do cruzeiro do Roberto Carlos.
Você curtiu, aqui. Afonso? Já foi lá?
Detesto Roberto Carlos. Ok, então a gente tem um senso comum aqui. A não ser que a Camila queira ser do contra.
Calma, Tuga.
Ele tá lotado e já estão abrindo o segundo.
Meu Deus, assim. Ah, ok, mas o Afonso tem informações. O Afonso tem informações.
Ele
mas,
é incompreendido.
Mas, Tuga.
Oi.
Eu acho que você gostar muito mais de um cruzeiro do Nicolas Cage do que do... Do que do...
Calma,
a gente
vai chegar lá.
Continuando a história traumática, estava nesse... Não diria traumática, mas ok. Estava nesse cruzeiro. E eu, como uma criança muito alegre e ansiosa, queria
Serelepe.
Correr... Isso. Queria correr pelo cruzeiro e fazer as coisas que tem a fornecer, né? E estava com meu primo lá. E meu primo, ele estava num dia de ódio puro, talvez. Ele sempre teve uma personalidade, às vezes, de
forte.
Ódio. É forte. Mas, em especial, neste dia, ele não quis sair do quarto... Que, diga-se de passagem, é uma bosta, porque você fica assim, ó, rum, 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 o quarto
Senhora,
inteiro. Não,
véio,
você sai do cruzeiro achando que você, sei lá, ficou...
Mano, eu nunca iria num cruzeiro, velho. Começa por aí.
Enfim, é. E aí ele não quis sair do quarto porque estava passando Casa Monstro. Só que, se eu não me engano, era tipo uma programação do MSC, onde, tipo, o canal só passava um filme.
Então, tipo...
Que horror.
Então ele só passava Casa Monstro. Então logo eu, criança, falei: porra, você não vai sair do quarto pra ver Casa Monstro, monstro que passa literalmente 24 horas? E ele falou: sim.
Ok.
E aí eu fiquei sozinho, olhando pra porta do cassino, que logo em seguida meus pais decidiram ir lá e eu não tinha idade para ir.
Meu Deus. Okay. O seu trauma de Casa Monstro foi basicamente que o seu primo que ficava assistindo Casa Monstro.
Acho que eu intensifiquei muito o trauma.
Eu pensei que, tipo, você tinha ido assistir, daí você levou susto e alguém tinha te assustado depois, porque isso total já aconteceu comigo, mano.
Eu acho que são assim que traumas começam.
Mas no podcast que a gente fez um tempo atrás, cara, eu falei muito sobre Casa Monstro. Que pra mim, eu assistia Casa Monstro assim. Se eu achasse o CD, eu tava vendo, tá ligado?
Okay. Se o Tuga tivesse no MSC...
Eu ia ser o cara que ia assistir.
Ele ia ser o cara que
ia
ficar dentro da cabine 24 horas assistindo Casa Monstro.
Mano, dane-se a comida aberta, a vontade, cassino.
Open bar de comida.
Open bar de comida. Não ligo, tem que estar passando Casa Monstro.
Mini golf.
Quem liga pra isso? Mas basicamente... quando eu era criança... Eu gostava muito, mano, de Casa Monstro. E eu tinha um CDzinho, né, da Casa Monstro. Então, eu via, mano, todo mês, assim, no mínimo uma vez por mês eu assistia. E eu tenho essa lembrança boa pra caralho de Casa Monstro, velho. Porque eu ria muito. Porque é um filme, teoricamente, é um filme de terror, né? Só que eu achava muito engraçado, velho. A animação era, tipo, tinha coisas que eram... davam medo.
Aquele velho macabro,
cara,
mano.
Cara, eu nunca fui... Porque depois da primeira vez que eu assisti e vi o Epaminondas, eu não consigo ter uma visão ruim do Epaminondas, tá ligado? O Epaminondas é muito foda, cara. É um velhinho mais pica de todos os tempos, mano. Tipo, a primeira vez que você vê, você fala, meu Deus, esse velho. Mas depois você sabe o plot do filme, você fica tipo, eu adoro Epaminondas.
Ah.
Eu adoro Epaminondas.
Tudo bem.
Mas, pra mim, eu já comentei no outro podcast, tem uma cena muito específica que me quebra até hoje. Se eu ver, eu vou dar risada. Eu já sei o que acontece, eu sei como é. Quando eles entram na casa, eles falam, a menina lá que é inteligente, fala, ah, a gente tem que acertar a úvula da casa pra ela vomitar, né? Úvula.
Sim.
Né? Aí o Bocão, ele vira pra ela: ah, então uma casa mulher.
Nossa.
Ele confunde úvula com vulva.
Gente.
Eu acho engraçado pra caralho até hoje.
Eu acho que com isso. Ok, né? Tudo bem.
Vamos deixar gente... baixo?
Ok. Já que a gente entrou no tema animação, a gente pode entrar mais a fundo em stop motion.
Nossa, não faz isso comigo.
Sim.
Não faz isso comigo, pelo amor de Deus.
E aí, falar do rei do stop motion, Camila tá se segurando aqui.
É Tim Burton, né, gente?
Não fala não.
É isso aí.
Não começa esse tema, pelo amor
Tim
de Deus.
Tim fucking Burton.
A gente tem A Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack.
Não, eu acho que a gente pode definir o Tim Burton em exótico macabro.
Sim, eu fui na exposição dele, eu lhe percebi isso. Ele não é uma coisa que dá muito medo. O que você mais assusta nele é nas criações dele, porque é um negócio muito estranho.
Mano, Estranho Mundo de Jack.
Assim...
Aquela cena, aquele...
Eu não tenho muito contato com o Estranho Mundo de Jack, mas... O meu único contato é a musiquinha This Is Halloween.
Ok.
Que eu dancei no Just Dance.
Por isso que você sabe.
E é isso, eu e o Tuga vamos virar a cadeira e Camila vai cantar This Is Halloween.
This Is Halloween, vai Camila.
Ai, calma.
Entrou na pressão nada a ver. Botou uma pressão nada a ver na
okay,
Camila.
Ok, agora. Ok.
Que isso?
Ok, vamos voltar.
Que humilhação é essa? Mas... Ah, e uma recomendação em relação a This Is Halloween. Se você for jogar essa... com essa música no Just Dance, não seja abóbora. É a única dica que eu tenho. Não seja abóbora por nada. Se te colocarem como abóbora, é porque te odeiam.
Meu Deus.
Tudo bem, tem como deixar uma pessoa como abóbora. Eu acho que o último Just Dance que eu joguei foi o 2014.
Ah, esse é Just Dance 3, é antes de 2014.
Ah, então tudo bem.
Ah, tudo certo.
Ah, tá certo, então. Mas enfim, eu acho que, voltando a falar do Estranho Mundo de Jack... É, eu acho que uma cena que define bastante Tim Burton é aquela que eles dão um contra-plangê. Pra quem não sabe, é tipo uma câmera assim, ó. Prum, é, de baixo pra cima.
Baixo pra cima.
Cara,
é meio...
A galera de cinema falando termos técnicos
é,
aqui.
Porque
velho.
A gente tem o plangê e o contra-plangê. O plangê é a câmera de cima pra dar um aspecto de superioridade. Tipo, um ponto de vista superior. E o contra-plangê... É pro espectador sentir, tipo, que...
Intimidade também.
Intimidade.
É, que uma, tem alguém à frente.
Uma hierarquia ameno. Tipo.
É, se você for pegar, por exemplo, uma cena famosa de Bastardos Inglórios, que é... Eles estão fazendo o, se eu não me engano, o símbolo nazista na testa de um dos nazistas. E aí a câmera, ela foca neles como se fosse a visão do cara, né? Então, eles estão literalmente oprimindo ele ali.
Uhum.
É, mas, enfim. Aí, nesse mesmo sentido de câmera, a gente tem uma cena que é o Jack crescendo e, tipo, as mãos dele virando todo um treco esquisito e ele abrindo aquele sorriso meio round, entendeu?
Meio round.
Round.
E aquilo lá, pra mim, é, tipo, puramente Tim Burton, sabe?
Cara.
É... Do mesmo jeito que eu vejo, por exemplo, os posters dos filmes do Tim Burton, pra mim é a coisa mais Tim Burton.
O Tim Burton, ele tem um estilo muito próprio, tá ligado? Não, não tem como. O que mais chega perto de Tim Burton é o Neil Gaiman, tá ligado?
Com sim.
Tá, é mais,
sim!
É mais próximo.
Sim.
Mas, tipo, cara, eu já falei de novo no podcast Neil Gaiman, que também a gente falou sobre Casa Monstro lá, que eu não consigo ver stop motion. Não consigo. Tipo, eu vi Coraline depois. Cara, na minha infância, pelo menos, eu tinha muito medo do estilo de animação stop motion. Tipo, todo tipo. Mesmo que seja uma história que não é, tipo, de terror, nossa, terror. Me dá aflição pra caralho ver um bagulho stop motion. Até hoje, eu veria, obviamente, mas se eu tenho a opção de não ver, eu não vejo. Não por medo nem nada, pra aflição, cara, sei lá. Eu não vi até hoje.
O que as massinhas fizeram com você?
Cara,
entendível.
Eu não sei. Tipo, Coraline eu vi. Porque eu tinha essa curiosidade, todo mundo falava muito de Coraline, teve uma época que bombou no TikTok alguma coisa de Coraline, eu falei, ah, vou ver. Vi, achei do caralho, mas mesmo assim tive aquela aflição da animação.
Uhum.
Mas até hoje eu tô pra assistir Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver, eu não assisti por causa disso. Eu gosto dos filmes live action do Tim Burton, ou seja, tipo, não live action, né, mas é filme normal, cara.
Entendeu.
É, tipo, realmente a Fantástica Forma de Chocolate, eu acho muito louco, tá ligado?
Eu acho que, por exemplo, até você comentou dos live actions dele,
live
né?
Action.
Live actions dele. Quando ele foi fazer o Alice no País das Maravilhas, Você pode ver que o pôster dele...
Estilo, mas estilo...
Não, justamente, mas também que não é a Alice. E sim, o Chapeleiro Louco.
Sim.
Porque
sim.
É o personagem que mais representa a maluquice de Tim Burton.
Tim Burton, sim.
Sim. E falando em Tim Burton, mas nessa pegada Halloween, se eu não me engano, ele que tava a dirigir, né, a série da Vandinha Adams, agora na Netflix.
Boa pergunta.
Vamos confirmar.
Vamos confirmar.
Vamos confirmar.
É assim que a gente faz um podcast.
Confirmando sim. Informações aqui.
Já que você comentou então, né, Família Adams.
Vandinha
Vandinha Adams, uma fantasia clássica dos Halloweens. É um clássico mesmo.
Eu gosto muito de Família Adams.
Cara, mas então, eu acho que Família Adams é tipo atemporal, sabe?
Não, tem suas controvérsias. Tipo, obviamente, eu acho que até a nossa geração, sim, mas pras futuras eu acho que não. Eu acho que a Família Adams tá nos seus últimos respiros, velho.
É, o Tim Burton que vai dirigir a série da Vandinha Adams.
Eu acho até esquisito, mano, porque recentemente lançou um filme em animação da Família Adams em si, né?
Lançou.
Então, meu, é um negócio que meus pais conheciam, agora não sei se minha avó conhece, mas...
Provavelmente. Porque...
Eu acho que é geracional, assim, que vai... Vai sendo refeito
e
contado a mesma história. Porque, por exemplo, Família Adams vem do teatro, né?
Sim, óbvio.
Tanto é que tava em...
Tava em cartaz. Em cartaz.
No musical, né?
Isso, com a Marisa Hort.
Sim, Daniel Bonaventura.
Muito bom. Eu não fui assistir, mas...
Nem eu.
Eu vi muitas propagandas, porém também não tive tempo de conferir.
Mas eu fiquei sabendo disso. Então, como é uma história única que se conta várias vezes, eu acho que a facilidade de você fazer filmes vem daí, né? É como, por exemplo, sei lá, Pinóquio, que agora tá sendo lançado, né? Pelo Tim Burton.
Podemos verificar.
Se eu não me engano, porque esse ano, Jesus do céu, é Pinóquio pra cá e pra lá e pra lá. Enfim, teve até filme de terror do Pinóquio, coitadinho.
Teve o terror e teve o live action.
Live action. Outro live action também. Como...
Sim.
Sim.
Mas eu não lembro, sim. Mas eu sei o que você está falando.
É.
E eu concordo.
Enfim, mas a gente teve live action, a gente teve stop motion, teve animação também que vai sair, se eu não me engano.
Não sei, aí eu já não posso confirmar.
Então vai ter... E teve o filme de terror do Pinóquio.
Que foi falado pra caramba um tempo atrás.
Foi, e eu também não entendo. É que nem o Winnie the Pooh, Blood and Honey.
Que sei aquilo... lá, tipo, tem umas coisas que não são feitas pra adaptar pro terror, tá ligado?
Eu não sei como. Pra mim, na minha cabeça, o Winnie the Pooh, o Ursinho Pooh, no caso, do slasher dele... Foi literalmente alguém que chegou e falou, olha, os direitos abriram para o público todo.
Basicamente.
O que podemos fazer? Ah, estou a fim de ver um slasher, olha.
Cara, não dá.
Mano, o quê?
Não, cara, eu entendo que os irmãos, tipo, tem alguns contos, sei lá, estilo Irmãos Grimm, né? Que tem toda uma parada macabra por trás, por ser algo muito antigo. Que, pô, dá pra trabalhar algumas coisas, mas tem outros que, mano, Winnie the Pooh, tá ligado? É fofinho, não tem pra
fofinho,
que fazer isso.
Fofinho, e tem um significado por trás, sabe?
De depressão.
Sim, cada personagem representa alguma condição psíquica.
Cara, é muito bom, não tinha por que fazer isso. E em relação à Família Adams, mano, eu acho que é o seguinte, eu digo que tá nos seus últimos respiros, assim, porque eu não sei se a próxima geração vai estar engajada igual a gente é engajado, porque eles vivem uma realidade diferente, muito imediatista, tem muita coisa que... eles são muito diferentes da gente. Mas eu acho que, assim, existe palco pra eles fazerem várias coisas ainda de Família Adams, porque tem a história única da Família Adams de filmes, etc. Mas como, por ser uma família atípica em um mundo normal, de certa forma, abre muito palco pra realmente fazer episódios de temas diferenciados e quase infinitos, assim, sabe? Da vivência da Família Adams, e a galera gosta de ver um convívio diferente. Eu digo que é basicamente estilo Sherlock Holmes. Pô, você cria um detetive que tem os seus aspectos, né, de personagem, mas você pode criar qualquer tipo de mistério em cima daquilo, tá ligado? Você pode criar um mistério fake ou, sabe, tipo, fingir um mistério, fazer N coisas. Então, pra mim, é a mesma coisa que Sherlock Holmes. Talvez a próxima geração não goste, mas tem palco pra fazer muita coisa ainda. Então, eu fecho assim no Família Adams, tá ligado? Eu não digo que é atemporal, mas tem muita coisa pra ser explorado ainda.
É, eu acho que, tipo, a marca Família Addams tem que saber se adaptar, querendo ou não. Sim. Assim como todas as outras em questões de serem parecidos com essa questão, né? É, então, saber se adaptar a novos meios, essas coisas.
É, tipo, enfim. Eles terem feito uma animação já diz muito que eles estão tentando fazer isso. Uhum. Porque uma animação, ela, pô, pra galera que já conhece a Família Addams, é legal, porque eles já conhecem a Família Addams, mas eles também abrem um leque pra galera mais nova, pras crianças que querem ver uma animaçãozinha, sabe?
Sim, sim.
E cria esse vínculo já com a criança, porque é uma animação muito legal, sabe?
E até então... porque Família Addams, principalmente os live actions, eles têm uma pegada mais juvenil adulto, sabe? Exato. Criança normalmente...
Tipo, eita.
É, não é o público, né?
Não é o público. A Mortícia e o Gomes, a interação deles, tipo... Normalmente
toda
não
romântica,
é...
Toda...
Sim, é. Bom, eu acho que nessa questão de não é o público, na verdade, eu acho que tem um filme em específico que, pra mim, como criança, aquilo lá foi um choque, porque, assim... Gente, o que aquelas três irmãs estão querendo fazer com as crianças?
Cara, não.
E eles passam
não,
isso...
Você não vem me falar disso, cara.
E eles passam isso em quê? Disney XD, esses canais para crianças, né?
As irmãs Sanderson estão de volta em Salem. Assistam Abracadabra 2,
mano,
que saiu hoje no Disney Plus.
Por isso, eu esperei tanto, mano.
Elas estão de volta e mais malvadas e com mais fome de criança.
Eu acho que a Camila decorou o texto que a Disney preparou.
Preparou ela só. Ela
para as propagandas comerciais.
Gente, eu morria de medo daquele filme quando era pequena, pelo amor de Deus.
Como, velho? Eu nunca morri de medo. É muito bom.
Mano, até a Sarah Jessica Parker consegue ser assustadora.
Qual é a Sarah Jessica Parker?
É a loira.
Ah, eu tinha o curso mais... dela quando era
Todos tinham.
Gente, eu passo mal porque os personagens são icônicos. Tem o gato preto. Tem o zumbi e tem o livro. Todo mundo ama o livro, gente. O livro...
O livro é fofo.
Tipo, aquele olhão abrindo, tipo...
É, olhando... Eles mudaram o livro, até onde eu saiba.
Gente,
isso me dá um medo.
E pelo que eu vi no trailer, eu fiquei muito feliz porque, tipo... Agora mudou tanta coisa de 20 anos pra cá. E elas vão se encontrar num mundo com internet.
Mano, isso é assim,
com celular.
Bizarro, mano. Bizarro,
e assim,
velho.
Eu só lembro de ter visto uma cena do trailer que elas estão mexendo em produto de skincare, mano. Eu fiquei tipo, cara.
Ah, mas você sabe por quê? Lançaram um teaser de uma cena. Porque as meninas que invocam elas chegam assim e conhecem a história das irmãs Sanderson.
Uhum.
E falam. Elas falam, ah, vocês são crianças, né? Elas falam pras meninas. Uhum. Não, na verdade a gente tem 40 anos. É, sim. Aí elas, nossa, mas vocês parecem tão jovens, como vocês falam? Ah, a gente já se aproveitou de várias almas de crianças, mas uhum. também hoje em dia, nesses mundos que a gente tá vivendo, tem um negócio muito louco chamado skincare. A gente vai, ó, você pode comprar, não precisa mais matar criança, ó, que legal. Vai
uma
lá.
Surra nas TikTokers de beleza. Uma surra.
Tá ligado?
Nossa senhora do céu.
E aí, tipo, elas vão lá comprar skincare pra ficar mais nova.
Uhum.
Mano, literalmente é criança que não tem amor à vida, velho. É literalmente isso.
E...
É que nem. Bom, falei.
Não pode falar, desculpa, eu falo
Não,
depois.
É que nem qualquer personagem de filme de terror. Não tem amor à vida.
Sim.
A primeira regra de filme de terror. Vamos nos separar e procurar pistas.
Aí que começa a dar errado.
Like.
Sim, Scooby-Doo. Mas outra coisa, só pra finalizar do Abracadabra. É muito legal quando você vê o teaser e só vê que a mais velha que tá com a vassoura, porque a de vermelho, ela pega dois aspiradores, que é aqueles de robozinho, sabe?
Ah.
E vai em cima deles. E a loira, ela vai em um aspirador roxo, tipo de mão. Nossa, eu fiquei em choque quando eu vi aquilo, gente. Eu achei muito.
Não, é muito louco. Quando eu vi isso, eu achei, tipo, genial. Falei, mano, como é que uns caras pensam isso, uhum. tá ligado?
Cara, era simplesmente fazer uma história de três irmãs bruxas.
Não tinha uma coisa que, tipo, ela conectou na tomada e depois ela, tipo, não conseguia ir porque tava na tomada? Teve uma fita assim, não lembro, totalmente.
Tem uma fita assim?
Acho que tem.
Que genial.
Que é tipo que ela... Logo quando ela pega, tipo, tá conectado na tomada. E ela não consegue sair de primeira porque tá conectado.
Sair de primeira lá.
É,
engata
tem,
segunda.
Engata segunda, velho.
Bom, enfim. Mas a gente comentou... Scooby-Doo também é um assunto que, assim... Especiais atrás de especiais, né? Live actions
Sim.
atrás de live actions.
E crossover atrás de crossover também.
É isso aí, nunca entendi as tartarugas ninjas.
Nem aí para as pessoas do vidro, é uma tradição.
É uma tradição, então sim. Tudo bem. Enfim, mas então vamos comentar de Scooby-Doo, que assim, pra quem me conhece, é a minha única fantasia disponível, Lobo ou Scooby-Doo.
Única, né? Duas, fala duas.
Ok, a gente pode alterar, tipo, o alter ego das fantasias. Mas então tá bom. Comenta um pouquinho que você tava falando comigo, Camila, sobre os filmes.
Assim, Scooby-Doo, eu sou viciada desde pequena. Eu assisti aquele O Que Há de Novo, Scooby-Doo. Scooby-Doo Mistério S.A., melhor série animada do Cartoon Network. Que não adianta vocês falarem que é outra, porque eu não vou acreditar que essa série eu assistia com vontade. E eu ficava muito triste quando repetia episódio. Mas agora, os live actions do Scooby-Doo de 2000, de 2001 e 2003 é elite.
Elite
da elite.
Mano, não tem como. Cada aspecto naquele filme, cada alusão é muito perfeito.
Sim, e você fica em choque quando você descobre que era pra ter uma cena, alguma, eu acho que revelando que a Velma era bissexual, e eles cortaram, e o diretor até hoje fica muito bravo com isso.
Caralho, mano.
Sério?
Sério?
Mas a Velma, ela passa uma by energy pra caralho, velho.
Sim, sim.
Mano, eu acho que a melhor cena, uma das melhores cenas do audiovisual mundial... É o Scooby vestido de velha no...
Nossa!
No aeroporto. O que é aquilo?
E o Fred falando. Né?
Quem é a baranga?
Tá? Quem é a baranga aqui? Quem é aquela baranga velha?
Eu lembro de uma página, ainda não sei se ela existe, mas do Twitter, que era tipo... Todo dia. O Fred perguntando quem é essa baranga aqui.
Sim. Gente, eu lembro dessa página.
E, mano, é impressionante como a dublagem, tipo, ela consegue acertar 100% sim, na frase. E a voz do Fred consegue também linkar assim, tipo, mano, 100%.
Tem várias páginas, mano. Todo dia o Fred perguntando quem é a Mocreia, todo dia o Fred falando que é um homem, que é um homem de conteúdo, que é aquela cena que ele fala pra Velma, eu sou um homem de conteúdo, barangas que nem vocês também me citam. Aí tem outra falando, né, que todo dia o Fred falando da a perua falou, tá afim, ele disse, agora não,
é verdade. O Fred conseguiu ser o hétero top de 2000. Mais amado
de todos os tempos.
Gente,
velho,
antes dos padrões, dos hétero tops dos anos de 2010, agora início da década de 20... Tinha o Fred.
Quando tudo isso era mato...
O Fred estava lá falando.
Heterotops, quando tudo isso era mato, o Fred estava lá.
E, mano, salve para os meus maconheiros favoritos, Scooby e Salsicha.
Nossa, gente, de verdade, meu sonho era comer um biscoito Scooby. Vocês podem me achar estranho, mas meu sonho era comer um biscoito Scooby.
Um biscoito embatizado, filho.
Com certeza.
Hoje a gente sabe o conceito do biscoito Scooby.
Biscoito Scooby.
Mas a cena do primeiro. Eu não sei se é do primeiro filme, mas é o da. Que eles estão na van, mano. Eles estão na van, tá saindo mó fumaça, tocando mó reggaezaço.
É no primeiro filme.
É a primeira cena que aparece, tá ligado?
Adendo, isso passa no Disney XD, né?
Não sei.
Ou no Disney
passa...
normal, sei lá.
Passa
Cartoon
no,
Network.
Tipo, passa no negócio.
Não, é do
SBT
Universal,
de noite, Globo.
Então, é. Mano, é
Universal,
tipo...
Não, da Warner Brothers, caralho.
É Warner Brothers.
Então é Cartoon, certo?
Não sei.
Enfim, passa para um público infantil.
É, mas então, mas são algumas piadas dele escondidas. Tanto que no segundo filme também eles fazem mais uma alusão à maconha. Que tem, cada um tem seus fãs, tá
tem
ligado?
Seu fandom.
Cada um tem seu fandom. Ali, e, pô, os heterotop lá pro, e as minas pro Fred, tipo, a galera, tipo, ah, é Daphne, os nerd pra Velma, aí o Salsicha procurando o fã-clube dele, aí ele... Ah, achei!
Achei, tipo, um pessoal, uma gente fina, sabe, bem relaxadinho.
Beleza.
Bom, então vamos lá, qual que era o fã-clube de vocês?
Assim, quando eu era pequeno, vou ser sincero. Era tipo o sonho de toda menina pra se encaixar no padrão, era ser a Daphne. Mas no fundo, gente, eu acho que meu fã-clube era da Velma e do Salsicha. Porque, gente, os dois são muito, tipo, são dois personagens muito bons. E o Fred, não sei, eu não acho ele um homem de conteúdo.
Ele é um homem de conteúdo.
Ele é um homem de
barangas que nem...
Ele falaria pra mim, barangas que nem você também me excitam. Ele não é um homem de conteúdo.
Vamos lá, Tuga, o seu fã-clube.
Scooby-Doo, né?
Não vou responder essa
pergunta. Ok.
Não vou responder essa
pergunta. E o seu, Rod?
Mano. Eu posso considerar meu fã-clube apenas pelos memes?
Claro, claro.
Então tudo bem, é o Fred, mano. Vamos. Que isso, mano.
Olha, olha, olha como ele vai.
O heterotop ataca mais uma vez.
Tudo bem, cadê o Marco?
Cadê o Marco?
Ô, Tuga, a gente tem que lembrar que às vezes que você é minoria, Rod, às vezes.
É verdade.
Você é minoria às vezes.
Não, 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 não entraremos nesse tópico.
Ok, seguindo a lista. Seguindo a lista.
Cara.
Na verdade, eu tenho uma pergunta para você, Camila Frasilli.
Qual que é?
Eita.
A gente vai entrar num mérito agora, experiências, vida e Halloween. Camila, cosplay é fantasia de Halloween ou fantasia de Halloween tem que ser assustadora?
Eu vou fazer uma dissertação sobre.
Ok, vamos lá.
Primeiramente, o conceito de cosplay é o que a gente aprendeu na aula do Caio. Você lembra que a gente aprendeu na aula do Caio de cultura de fã?
Obviamente.
Então, cosplay é uma fantasia, tipo um Pokémon que evoluiu demais. E tá lá, porque quando você usa o cosplay, normalmente você também tem a parte da interpretação do personagem. É uma coisa mais elaborada, tudo. Mas agora, cosplay também pode ser fantasia de Halloween, gente. Eu acho que pode sim. E fantasia de Halloween não precisa ser só assustadora, não. Eu sou super a favor de fantasia de Halloween de última hora. Que nem se fazer a blusinha de You Belong With Me da Taylor Swift de pijama pra uma festa. Eu fiz isso no ano passado.
Peraí. Eu não sei se eu considero isso muita falta de criatividade ou muita criatividade.
Porque assim... É a criatividade Scoringer, tem e não ao mesmo tempo, tá ligado?
É tipo um meio termo, porque eu imagino a Camila abrindo o armário dela, falando, ok, não tenho fantasia, mas eu tenho uma camisa da Taylor. Ok,
detalhe,
estou ouvindo You Belong With Me. Ok, ela não tinha camisa, então foi pensado.
Eu peguei uma camiseta branca do meu pai, canetinha de tecido e fiz aquela famosa Junior Deals.
Nossa.
Escrito os nomes.
Ah, então... Foi pai da Camila, você já sabe o que aconteceu
com a sua camisa, que você não acha mais.
Exatamente, se você
pai.
Quiser... peraí, se cabia nele, se era dele, cabia nele, né? Então logo você pode dormir igual a Taylor.
Mano... Mas eu tenho...
Senhor, como que chama?
Ermindo.
Senhor Ermindo.
Senhor Ermindo.
Você vira pra sua mulher e fala, you belong with me. Tá tudo resolvido.
A cena da Camila passando a cabeça dela querendo se matar agora, tá ligado?
Desculpa, Camila.
Imagina, Rod.
Eu já conheci o senhor Ermindo.
Na saída da faculdade a gente se resolve. Brincadeira.
Mas, cara, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês têm alguma história da hora de Halloween? Porque, assim, Halloween não é tão comemorado aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, igual é nos Estados Unidos. Mas tem alguma história da hora de Halloween que
mano,
com vocês engraçada?
Assim, engraçada, tipo... Até história, tipo, não é engraçada nem nada. O único Halloween que eu fui, assim, de pedir doce foi no condomínio de uma amiga minha. Só que vários outros amigos foram. E na época eu tava pós-operada na perna, tava cheia de ponto na perna. Eu resolvi andar que nem pessoa normal. Eu andava lá, eu pulava como se nada houvesse. E... Só que tem um detalhe, eu não chupo bala nem chiclete. Então eu lotei meu balde de doce pra no final eu falar pra todo mundo quem quer. E vir um monte de gente atrás de mim, querendo doce.
Você correndo com a perna fodida.
Não, eu entreguei pra eles, né?
Camila, você tinha a desculpa perfeita pra fazer um zumbi, sei lá, alguma coisa assim.
Andar...
Eu fui de pirata nesse ano, esse que dói mais.
Ué? Ainda tá no conceito.
Era só mancar.
Ninguém ia julgar.
E eu tenho uma boa história de Halloween. Então, que foi a única vez que eu fui pegar doces. Cara, quando eu tava, tipo, sei lá, no sexto ano, assim, tá ligado? Era bem novo, tinha 11 anos no sexto, não sei. Eu tava lá, assim, na sala, e um amigo meu, Kevin, pegar doce no meu prédio. Um amigo meu da época. Aí eu falei, bora. Só que eu era recém-amigo desse cara. Eu cheguei lá, mano, ninguém abriu pra mim, tá ligado? Tipo, ninguém. Eu tocava lá e ninguém. Mano, eu fiquei, tipo, meia hora parado, assim. Aí, do nada, um outro amigo meu, do nada, só me ligou. Ô, você tá ocupado, alguma coisa? Eu, tipo, meio, não. Não. Quer vir aqui pra casa? A gente vai pegar doce. Eu, opa, bora. Aí eu saí, tipo, do lugar onde o moleque tinha me chamado, não tinha aberto. Fui lá pra casa do meu amigo. E era um puta prédio enorme, assim,
que
muito
hora.
Alto. A gente foi descendo todos os andares pegando doce, tá ligado? A gente pegou muito doce. Muito doce.
Caramba.
Só que aí que vem o plot de engraçado da minha história. um outro amigo meu que também ele tava lá com a gente pegando doce, ele chegou assim, nossa, eu quero muito comer já, não sei o que. A gente falou, então come, mano, vai. Aí ele sentou no meio da escada e começou. Um monte de doce, mano, mandando andar pra dentro, assim, mandou. A gente continuou pegando mais doce, né? Como eu disse, era um prédio muito grande. E chegando quase no térreo, chegando lá no final, ele... Nossa, mano, uma dor de barriga, não sei o que e tal. Aí, tava tendo uma festinha de Halloween, a gente foi pra lá, pra festinha, ficou lá e tal, comendo. Aí, a gente começou a brincar, né? Porque, criança, vamos fazer um esconde-esconde no escuro e tal, beleza. E era em duplas. E eu fiquei com esse meu amigo.
Eita.
Aí, ele do nada, falando que tava com uma dor de barriga, ele... Ô, oh, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Eu falei, mano, a gente tá se escondendo, caralho. Vai, eu te espero aqui. Ele falou, tá bom, tá bom. No que ele levantou, só escutei.
Coitado!
Ele olhou no fundo do meu olho. Eu me caguei.
Coitado,
mano. Mas foi muito engraçado, porque, mano, o cara tinha devorado meio pacote de doce, tá ligado? Foi muito engraçado.
Mano.
Aí depois ele saiu tudo. Sabe, aquela famosa andada.
A famosa, o famoso Ken. Ken humano.
É.
Você ainda tem contato com ele hoje em dia ou não?
Não, não.
Mas ele é intolerante à lactose?
Eu não faço a menor ideia.
Diabético?
Deve ser, deve
provavelmente
ser.
Provavelmente deve, mano. Porque não é por possível. Ali,
depois daquele dia.
Daquele dia, ele é.
Ok, né?
Rod, sua vez agora de contar a história de Halloween.
Você é um cara mais americanizado daqui.
Exato.
Disseram que eu voltei americanizado. Ok.
Você é bem americanizado.
Não, é... Eu morei a minha vida inteira em condomínio. Então, eu a vida inteira participei de Halloween no condomínio. Porém, hoje eu posso dizer que eu era uma criança... A gente pode usar palavras...
Pode.
Ok, uma criança filha da puta. Porque... Mano, eu me odeio por isso, sabe? Tipo, coitado do resto do pessoal do prédio. Eu era aquele tipo de criança que voltava da aula, sei lá, 2 horas da tarde e era 30 de outubro, 31 de outubro. É, e eu tinha, sei lá, 3 fantasias, diferente de hoje. Mas eu tinha 3 fantasias, duas delas tinham que conter máscaras, se não continham, eu pegava, sei lá, um saco de lixo e fazia uns furos, e foda-se. E aí, nisso, eu ia 6 horas da tarde, ainda estava um pouco ensolarado, assim, né, tipo, sol caindo e tals, e passava nos 2 condomínios, nos 2 prédios do condomínio, pedindo doce, 6 horas da tarde, sozinho. Por quê? Porque eu queria os melhores doces, e foda-se todo mundo.
Ambicioso.
Logo depois, sei lá, era 6 horas da tarde, 8 horas da noite, eu ia e vestia outra fantasia,
ia com os
meus amigos pegar mais doces. E a gente já tinha o senso comum de, tipo, mano, vamos fazer 2 fantasias porque a gente volta às 10 horas da noite e pega mais.
Aí então você pegava doce 3.
Só que eu acho que eles não sabiam da minha terceira fantasia.
Meu Deus.
Então era tipo... Assim...
Você pegava o dobro deles.
É, basicamente o dobro, porque o começo é sempre o melhor, sabe?
Então, o cara pegava todos os
Reasons. Melhores doces. É, e tipo, mano...
Nossa,
que eu era criança mais filha da puta ali. E eu tava cagando e andando porque eu tinha doce pra caralho.
Meu amigo também tava cagando e andando.
E mano, depois de, sei lá, 2 meses ainda tinha restos de doce lá com mais 350
formigas. Você não comia.
É, porque a maioria dos doces... A maioria dos doces das 10 da noite é, infelizmente, balas de café.
Nossa.
Que todo senhor tem, que todo senhor tem em casa... Se não é isso, eles se sentiam culpados.
Bala de mel. Bala de mel.
Bala de mel.
Bala de mel é gostoso.
É, bala de coco. É, mas se eles não tinham balas ou doces em casa, eles davam, tipo, Yakult pra gente.
Umas
enxerias. Yakult é da hora.
Mas, mano, Yakult era a melhor coisa das 10 horas da noite.
É, mano.
Mano, Yakult, eu acho que, assim, Yakult tem que ser superestimado, sim. Tem que ser valorizado. Porque, gente, Yakult é muito bom, é bom demais.
É, mano, atire a primeira pedra quem nunca tomou 2 Yakults em um dia.
E depois
eu já tomei
morrer.
3.
Então aí, você se considerava bad boy na infância, por quê? Porque eu tomava 2 Yakults por dia.
Exato. E um fun fact, gente, falando de Yakult, sabe o que tem gosto de Yakult?
O quê?
Chevette.
Pelo amor de Deus, ele não conhece.
Afonso não conhece.
Afonso, não chegue perto dessa
terra. É uma delícia,
não,
Afonso.
Não,
de verdade, do fundo do meu coração. O chevette do rabo de galo é uma delícia.
Não
é corote
perto.
De limão.
Corote.
Com um pozinho de baunilha. e leite condensado. Nossa.
Camila, você vai passar dessa fase. Eu tomei corote, tipo, durante 2 meses, assim, com a galera. E eu não suporto mais olhar, mano. Não dá, você vai passar
disso. É muito bom
o
chevette do rabo de galo. Eu super recomendo, de verdade.
Nossa, pelo amor de Deus, mano. Eu não faço isso com vocês. É
a
pior escolha que você vai
ter. E se a gente for fazer o teste depois desse podcast?
Vamos, vamos. Não,
não,
de verdade,
de
vamos.
Ah, yes, não, mano. É verdade, eu tenho autoescola depois dessa.
Mano, imagina, e dirigir bêbado na autoescola. Que coisa legal de se fazer.
Olha...
O Rod confessando o crime antes de cometer.
Olha, veja bem.
Veja bem, Dona Joelma, que é a minha instrutora, ela conversa mais de bebida comigo do que sobre carro. Então,
não, isso
olha,
diz muito.
Olha.
Cara.
Não, mas tudo bem. Ué,
falando em bebida, eu queria falar, mano, de um filme, velho. Rapidinho.
Comente.
É, tem um filme, velho, de...
Estamos profissionais, tá ligado?
Estamos nessa daí. É, tem um filme, cara, que fala sobre um cara, assim, totalmente edgy. Sabe que é uma pessoa edgy?
Que está edgy. Na beira do...
Mano, ela não liga pra porra nenhuma. Uma pessoa de lista, okay. Total edgy, okay. Mano. Toda foda, assim, porque não liga pra nada. É um cara que, mano, beberrão, assim, tal, todo... Por isso, a ligação da bebida. Que eu já comentei em outros podcasts, né? Sobre esse filme aí. Mas que também é de terror. Que conta história sobre esse cara que ele, velho, ele precisa pagar uns bagulho e ele vai fazer um trampo num lugar lá de pizza, tá ligado? E tem animatronics lá no negócio, sabe o que são animatronics?
Uhum. Five Nights at Freddy's.
Exatamente, tem o Five Nights at Freddy's, só que tem um filme chamado Willy's Wonderland.
Peraí, o que inspirou o quê?
Não, o Five Nights at Freddy's inspirou o Willy's Wonderland.
Ah, tá. Peraí, mas é tipo, assim...
É de terror.
Não, mas é do plot Five Nights at Freddy's? Tipo,
não
tem...
necessariamente, você vai entender.
Ah, tá.
O personagem principal, que é interpretado pelo Nicolas Cage...
Ah, mentira.
Juro por Deus.
Eu tinha pensado em outro filme.
Nicolas Cage.
Então faça seu convite a ele.
Mais uma vez, Nicolas Cage, seja convidado. É, no último podcast, eu fiz o seu convite em Roblox. Sabe, o dinheiro do Roblox. Aham.
Roblox.
Eu ofereci Roblox pra ele. É, cara, é, eu vou oferecer hoje, então, pra ele. Mano, ó, eu tenho House Mini.
Não, eu acho que eu tenho uma recomendação a oferecer algo melhor. Você não conhece. Onde que tá a câmera? É aquela ali, né? É, Nicolas Cage, você não conhece, mas se você vier aqui, você conhecerá. As bolinhas de futebol de chocolate e os guarda-chuvas de chocolate.
Exato.
Brasileiros.
Então a gente vai te dar, ó, 2 guarda-chuvas de chocolate e 1 bolinha de futebol.
Isso.
Porque também aí também não vamos abusar. E, mas aí, ó, passagem você paga, a gente só paga do Tietê pra cá.
É. Isso, isso.
É. E é suave. Eu sei que é suave pra você vir pro Brasil, cara.
É, mano,
ó, tipo,
pelo amor de Deus.
É a trip de um
conta
dia.
Aí.
E a gente sabe que ele tá entendendo a gente, né? Ele é...
Com certeza,
ele
com certeza.
É fluente em português, gente.
Mas agora, só fechando o filme. Cara, é um... Esse filme é genial, porque o Nicolas Cage não fala uma fala no filme.
Quê?
O Nicolas Cage não fala.
Um lugar silencioso.
Não, não, juro por Deus, todo mundo fala, todo mundo. Menos o Nicolas Cage, ele não fala, ele não tem fala.
Moleque neutro.
Não, é de verdade, ele não tem fala. É o filme inteiro em silêncio, tipo, atuando só ele ali. E, cara, os bichos, um bando de adolescente entra lá e ele salva a vida dos adolescentes porque ele é muito Ed. Ele só quer acabar o trampo dele, mas ele acaba destruindo os animatronics, tá ligado? Ele literalmente, ele não está preso com os animatronics estão presos com ele, sabe? É muito bom, é muito, muito, muito bom. Eu recomendo que você assista se você gosta de...
Bom, sinceramente, eu tinha feito minha pesquisa sobre um filme chamado Regresso do Mal. Tomara que não seja.
Com Nicolas Cage.
Que é com o Nicolas Cage. Tá disponível na Amazon Prime. Enfim, é dirigido pelo Uli Edel. Eu só tô lendo as coisas aqui porque eu não faço ideia de que filme seja esse.
Esse daí?
É.
Ah, não, mas tudo bem. Mas
não,
Wonderland
era a minha conexão com o Nicolas Cage.
Relaxa,
aqui,
deixa,
sinceramente.
Deixa, sempre que eu estou no podcast, pode deixar que eu vou dar um jeito.
Ok,
cara.
Ok.
Pode deixar que eu dou um jeito.
Espero que a Nana, no último de K-pop, tenha dado
ela
um jeito.
Ela certeza que ela fez, mano.
De relacionar o K-pop a Nicolas Cage.
Sabe quem também escuta música? É. Nicolas Cage.
Nicolas Cage, não necessariamente K-pop, mas tá bom.
Música.
É. Enfim, mas já que você entrou no fator terror, vocês acham que terror é uma vibe Halloween, assim, do tipo, vamos assistir no Halloween ou não?
Depende, cara.
Depende. Eu acho que, assim, temos terror relacionado a Halloween e temos terror, terror. Eu acho mais vibe você assistir no Halloween, tipo, terror relacionado a Halloween ou episódio de Halloween, que nem gente. Imagina que delícia.
Exato, eu também acho.
Imagina que delícia você maratonar todos os episódios de Modern Family de Halloween no Halloween.
Para.
Imagina.
Para, você tocou na ferida.
Imagina, imagina, Rod.
Aí vai querer fazer isso agora?
Isso e Brooklyn Nine-Nine.
É verdade.
A gente tá aqui com você, Rod. Semana passada me consolaram, essa semana a gente tá aqui pra te consolar, Rod.
É isso aí. Por quê, mundo? Por que acabar com Modern Family?
Mano, mas assim, eu acho que eu vou bem nessa vibe. É, que existem filmes puramente pra dar medo e filmes que são relacionados realmente ao Halloween. Uhum. Eu acho que tem que seguir essa vibe de episódios especiais, filmes feitos para o Halloween, pra assistir lá. Porque, cara, eu também tenho uma crítica muito forte aos filmes de terror. Eu não gosto de filme de terror puramente por dar medo, assim, dar susto, cara. Eu odeio jumpscare. O que que você acha de filme de jumpscare? Que pra mim, geralmente, são os filmes que são fora off-topic de terror. Tipo, de Halloween.
Sim, que seria basicamente filme de terror que você
assiste...
Halloween
é geralmente mais massacre, tá ligado? Tudo que é Halloween é tipo, nossa, massacrezeira e tal, mas...
Sei lá, é tipo Michael Myers.
Michael Myers, okay.
É.
Não, mas eu vejo, tipo, filmes de Halloween geralmente são filmes, tipo, um assassino em série maluco ali, que tem talvez uma parada espiritual por trás, né? Tipo, o Jason tem umas fitas assim,
sim,
tá ligado?
Ou Fred Krueger.
Fred Krueger. Mas em si é mais matança, tá ligado? Mas filmes fora disso é mais jumpscare ou o outro tipo que pra mim é o meu favorito, que é terror psicológico. Eu odeio filme de jumpscare, eu acho ruim, eu acho fraco.
Eu sinceramente acho o terror psicológico muito... muito pesado. Eu prefiro o terror normal. Do tipo... Ah, todos têm metade terror psicológico e metade um pouco de...
Sim.
Do jumpscare. Mas Invocação do Mal eu curto bastante. Eu acho, tipo... Camila... que é isso, Camila? Que é isso? Invocação do Mal é uma obras do terror.
Definitivamente foi uma das obras.
Fala seu ponto que eu falo meu.
Mano, é que eu acho que é assim, Camila. A gente tem... uma construção de universo inteira feita para o terror.
Uhum.
Na Invocação do Mal. Então você tem filmes da Freira, você tem filmes da Annabelle, você tem filmes do Homem Torto, enfim. Que compõe todo um universo do como é que eles chamam? Dos Warren. Né?
Warren.
Warren.
Do casal Warren.
Do casal Warren. Que eles existem, né? Isso me dá um pouco de cagaço.
Eles são os bostas.
Sinceramente, como é que alguém consegue morar numa casa onde o sótão tá preso, a Annabelle, e, tipo, mais 350
mais 500 filhotes de Beelzebub.
Assim, tipo, você pedir pra fazer um churrasco com o demo, tá ligado?
Só vou dar um contexto. Uhum. Eles mentiram metade dos casos dele, tá? Só pra avisar.
Ok, mas tendo um A de verdade, pra mim já é motivo de trancar o... né?
Assim, eu não gosto de filme de terror, eu morro de medo, gente, assim, de verdade. Eu tava tendo que assistir, eu não consegui assistir pra fazer análise estética, eu fiz, tipo, tudo à base de pesquisa, e eu tava tão neurótica que eu comecei a pedir pro meu pai trazer água benta da minha cidade pra mim.
Nossa.
Eu estava bebendo água benta. Por vários dias eu estava bebendo água benta.
Ah, tá. Achei que você tava jogando na TV.
O casal Warren, não. Mano, eu tenho um desgosto puro e genuíno por eles, mano.
Por quê? Você leu o livro?
Não, cara, não.
Conta.
O casal Warren tem, assim, fora eles mentirem 90% dos filmes que eles fazem, que é, tipo, mano, a maioria... obviamente, pode ter acontecido alguma coisa, eu não acredito tanto em fenômenos assim, mas... A maioria, eles aumentaram muito a história do que rolava, sabe? Aumentavam muito. Os dois estão mortos já, só pra avisar. O senhorzinho morreu em 2006 e ela morrendo em 2019. Só que tem toda uma história por trás do casal Warren, que antes de todo... Nossa, cara, bagulho mal-assombrado. Eles tinham, se não me engano, teve um caso do senhor Warren de abuso. Mano. O cara, eles tinham uma mulher que eles mantinham em casa, assim... ele abusava dela,
que
então,
horror.
Tipo, mano, eu odeio eles. E a mulher passava pano pra isso. Tipo,
nossa, que horror.
Ele. Então, mano, eles. Não, não. Não, tá ligado? Eu não gosto muito dos filmes deles, por obviamente ser tudo mentira e estar relacionados a eles. Darem dinheiro.
O lado sombrio do casal Warren.
Exato.
Literalmente, já tá com pouco o lado sombrio. Nossa.
E falando dessa pegada da Lenda Urbana. E aí, qual lenda urbana, tipo, mais assustava vocês quando vocês eram crianças? O que que...
Meu, sinceramente, eu vi um... Eu vi um clipe do Casemiro que eu acho que definiu muito o meu medo por lendas urbanas. É, onde ele fala o quão foda é o folclore brasileiro. A gente tem literalmente um cara que tem dois pés pra trás e sai matando gente no meio
da
floresta.
Pega fogo a cabeça dele,
pega
brother.
Fogo.
Gente, ele é ambientalista, ele mata quem bota fogo na floresta. Curupira tá certo.
Tá, mas você acha... Ok. O Thor... Ele vai lá e mata do tipo, mano, você tá aqui sacaneando com a minha chuva e meus trovões, vou te matar. Não, véi. Não, mano.
Isso mostra que a gente é muito mais overpower que o Thor, mano.
É. Óbvio, é óbvio. E a Marvel tá pouco se lixando.
Tá perdendo.
Cadê
Curupira?
Aí, ó? Uhum. Curupira, mano.
Mano, Curupira... Nossa, o filme do Curupira ia ser cremas.
Até o sítio do Pica-Pau Amarelo já se aproveitou disso, hein?
Gente,
cadê você, Marvel?
Xuxa, o tesouro da cidade perdida. Temos o Curupira naquele filme.
Eu tinha medo
filme.
Desse filme da Xuxa, tá, velho?
Você tinha medo da Xuxa de Xuxa
urbana véio, da Xuxa.
Não dá, velho.
Não coloque o disco
isso
de trás pra frente.
Não, isso foda-se. Mas o filme da Xuxa dava muito medo, mano.
Ah, mano. Assim, entre as bruxas... Ó, vou esquematizar aqui que eu gostava dos filmes da Xuxa. As bruxas de Xuxa Duendes e as bruxas de Xuxa e o Mistério de Feiurinha, a que mais dava medo era do Mistério de Feiurinha. Mas agora, vilão que era assim, de dar medo, era o Barba Azul de Xuxa Abracadabra, que era o Leandro Hassum. Gente, ter medo,
mano,
do Leandro Hassum.
Na
ter
moral,
medo do
velho,
Leandro Hassum.
Olha isso, mano. Olha essa porra que tinha no filme da Xuxa, mano.
Okay.
Olha que bagulho.
Vocês não estão
vendo. Vendo, mas ó.
Não fala mal do Lobo.
Mas
olha
pesquisa,
isso, velho.
Como é que é o nome do amigo?
Olha isso,
nossa,
mano.
Senhora, que é isso,
vocês
estão
entendendo, velho?
Não, calma, que é isso?
Que olha, isso, vai passando, mano, pra esquerda aí, ó.
Parece
um
exorcista,
ó, passa pra esquerda, ô Camis. É tudo do filme da Xuxa, essas fitas, mano.
Xuxa, velho.
Eu tinha muito
gente,
medo, velho.
Mano, mas, nossa, esse sapo também era tenebroso, que também era o Leandro Hassum.
Meu Deus.
Leandro Hassum, mano. Que isso, velho.
Mano, comédia, por favor.
Melhore. Melhore.
Esse sapão aqui.
Não, mas, eu acho que de lenda urbana em si, eu tinha um cagacinho desses negócios. Porque eu não... Tipo, por eles serem mais agressivos e matarem gente, eu não sabia definir se eles eram do bem ou do mal. Ou se eles eram anti-heróis, enfim, né? Mas eu acho que talvez isso tenha construído um cagaço em mim.
O quê? De...
Não, folclore brasileiro. Mano, você tem um cara... Pera aí, rapidão. Você tem um boto cor-de-rosa...
Que come a sua mulher e vai embora, mano.
Vai embora, velho. E ele ainda usa uma cartola.
Que é a pior parte de tudo isso.
O que é isso, velho? Tem alguma
pegar
coisa...
minha mulher, beleza, mas usar cartola, veja
usar
bem, né?
Cartola.
Pelo amor,
mano,
de Deus.
Tem alguma coisa mais assustadora que isso? Que é isso, mano?
Gente, o do boto cor-de-rosa é o que mais me assusta, eu vou ser sincera. Gente, de verdade, não dá. Não dá.
Eu gosto muito do Saci, velho.
O Saci, ele é foda, porque ele é literalmente o maconheiro da...
É o maconheiro da base, tá ligado?
Não, gente, tipo, a história do Saci tem todo um significado.
Ah, não, sabe? Sim, tem obviamente a...
Eu não faço ideia dela.
É, tem toda uma história de...
Ele era escravo de um senhor do engenho. Tanto, ele tem uma perna porque ele foi fugir, que o cara deixou acorrentado
a perna dele.
Ele teve
que cortar a perna dele pra fugir.
É, ele teve que cortar a perna dele pra fugir.
Tá porra.
Sim. É mó profundo se você começa a analisar as histórias.
Mas ele,
sabe,
vira mó parceiraço, tá ligado?
É, tipo, ele vira mó resenha, assim, cria,
ele
tá ligado? É
da hora. É...
A Mula Sem Cabeça também é outra que, assim, eu lembro que é uma das histórias mais... Round.
Eu não lembro a história da Mula Sem Cabeça.
Qual que
é
mesmo?
Não era que era um cara que...
Continue.
Ok, eu lembro de alguma coisa que era um cara que ele se transformava de noite e aí ele...
Cara, não faço ideia.
E ele assombrava uns bagulho assim e tal, lembro que era alguma coisa assim.
A única lenda que eu estudei foi a do lobisomem, tá ligado?
É, do sétimo filho...
É, você tem filhas mulheres e o sete nascer homem é o lobisomem.
Pera aí.
Aliás,
eu tenho
uma curiosidade muito boa sobre isso. Vocês sabiam que na Argentina, se... Por algum motivo, você é uma mãe, Camila. Você teve seis filhas. Seis filhas. Aí no seu sétimo é um menino, que é além do lobisomem. O padrinho dele é o presidente.
Quê?
Tá na lei da Argentina.
Gente.
Tem uma lei que fala que o seu padrinho tem que ser o presidente da Argentina.
Gente.
Só complementando.
Não sei
porque,
não sei o contexto.
Sétimo
Sétimo filho homem, nascido no dia 7 do mês 7, às 7 horas da noite, de uma noite de lua cheia no ano de 1777. Por que eu sei isso? Porque eu fiz o lobisomem numa peça.
Olha como ele vai.
Não, mas fazer o meu patrocínio aqui.
Mas depois eu
procurei, ele é videomaker, ator e agora host de podcast. Palmas para o Rod.
O homem, palmas. É isso.
Só contextualizando, era uma peça muito interessante. Ela chama Mansão de Miss Jane. Ela deve estar em cartaz em algum teatro por aí, porque ela sempre está em cartaz. Mas é muito interessante a história, porque é uma senhora, a Miss Jane, que ela tem lá seus 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, enfim, e ela acaba de perder seu marido, Mourão. Nisso, ela mora numa mansão com sua governanta Conchita, que é uma uruguaia. E dentro dessa mansão moram os monstros e, sei lá, coisas sobrenaturais da cultura geek e pop. Então mora o lobisomem, mora o... Enfim, mora uma múmia gay, mora...
Depois lê.
Eu tô pensando em vários...
Vontade.
Ah, o Chuck, enfim, muita gente mora lá. E aí, toda vez que essa senhora aparece na sala, os bichos, os monstros, se transformam em móveis. Então, por exemplo, eu, que era o lobisomem, eu me transformava num tapete.
Meu Deus,
gente,
velho.
Que pecado.
Enfim, só a Conchita que não, que ela era a única viva lá. Então, o Mourão, ele sabe da existência dos monstros e agora ele virou, tipo, uma parte de um espírito lá da casa, enfim. E nisso, o governo tá querendo pegar a mansão da Miss Jane pra eles. Se ela não pagar uma conta lá até certo momento, né? E pra ajudar ela, os monstros que lá moram decidem fazer uma peça de teatro.
Gente,
não faça essa cara, é muito boa essa
eu
peça.
Eu quero muito
tá
assistir essa peça, Rod, pelo amor de Deus.
Ela é muito boa, tem no YouTube, tá? Pode pesquisar, mas se vocês quiserem, deve estar em cartaz em algum lugar. Só procurar Oficina dos Meus Três. Ok. E agora o Tuga
Leia
me deu...
Leia só esse trecho que eu deixei. É da Globo, tá? Uma matéria da Globo.
Ok, matéria da Globo. A fonte tá aí. A partir de 1907, a tradição foi formalizada, formalmente criada por um decreto assinado por Juan Domingo Perón, que também estendeu a prática para os bebês. Sétimos filhos ou filhas, agora muito mais raros que 100 anos atrás, ganham presidente como seu padrinho oficial, bem como uma medalha de ouro e bolsa de estudos de ensino integral.
Caramba!
É uma lei. E a última vez que aconteceu não faz tanto tempo, foi em 2014 a última vez.
Caraca.
Tá, eu não entendi o conceito do... Ganham o presidente.
Ganham o presidente como
padrinho.
O presidente é obrigado a ser o padrinho da criança.
Tá porra,
vai
mano.
Ter que apadrinhar.
Por lei.
Caralho.
É muito louco. E ainda ganha tudo isso. Porque eles têm medo de virar lobisomem. Aí, tipo, se acontecer.
Sabe que eles têm esse bagulho?
Sei lá.
Mas agora, falando de lenda urbana, eu queria trazer uma da. Do fim de mundo que eu vim em Guaratinguetá.
Tem uma lenda urbana de Guaratinguetá.
Gente, tem. A loira do banheiro surgiu em Guaratinguetá.
Nossa,
da hora. Você
eu
não
tinha
sabia.
Um cagaço dessa mulher.
Olha, vou ler aqui. É matéria do G1, em específico Vanguarda. Quem é do Vale do Paraíba sabe o que é Vanguarda, que é a filial da Globo de lá.
Ah, é os canais da Globo que...
Tá. Resumindo, o nome dela era Maria Augusta e ela era... Ela era filha do visconde da cidade. Ela morava, tipo, numa mansão, que hoje é uma escola estadual.
Peraí, que ano era isso? Você sabe?
Olha, quando... Ela morreu aos 26 anos, em 1891.
Ok, então faz as contas aí.
1891.
Não, tá bom. A gente aceita. 1800 e pouquinho. 1800.
Resumindo...
Contextualizou o tempo.
Resumindo, ela foi forçada a casar com um cara. O pai dela forçou ela a casar com um cara quando ela tinha 14 anos. Só que ela não queria... E ela vendeu as joias dela e fugiu pra Paris com essa fortuna. E ela usou o dinheiro, tipo, que ela ganhou das joias dela pra ficar na alta sociedade europeia. Só que ela morreu e ninguém sabe das causas. E trouxeram o corpo dela pro Brasil. E, pelo que falam, o caixão que ela tava era uma redoma de vidro. E ele foi violado. E, tipo, todo mundo fala que, tipo, fazia uns barulhos no meio da noite. Tanto é que... Lá em Guará, se você perguntar pra alguém...
Pausa pro oi.
Você é pergunta pra alguém. O nome da... Eu não vou falar o nome da escola, mas a gente chama de instituto. O nome não, não é o nome da escola.
Okay.
A gente chama de instituto. Você tem você teria coragem de ir no banheiro do instituto? Não tem uma pessoa que fala que iria sozinha. Não tem uma.
Mas da onde que o banheiro entra nessa história? Porque, tipo...
Loira do banheiro.
É.
É, porque teoricamente a ideia que eu tinha de loira do banheiro era uma mulher que morreu no banheiro e sei
que
lá,
você olhava pro espelho e não, via não, ela atrás de não, você.
É,
um
não, mas tinha todo
um
negócio. Você tem que chamar o nome dela, tem que falar
três
o nome
vezes,
dela,
sim,
bater
nossa,
três
é,
vezes,
ó,
caralho,
é
quatro.
Olha, tem um pessoal aqui na SPM que eu acho que se você chama três vezes, aparece, brota na tua frente.
Olha,
juro, assim, é onipresente, nossa, mano.
Da onde surgiu a questão do banheiro, eu não sei, mas só tipo, tem o túmulo dela na minha cidade.
Que é no banheiro.
Não, nossa, o túmulo dela é uma capelinha, que é uma pia. Fica embaixo da pia. Nem é meme.
Mano, que isso? Beleza. A mulher não tomar banho aí, deixar ela na pia pra
ela
se lavar.
Uma fedida.
Mas resumindo, é isso, é de Guaratinguetá.
Tubi de Guaratinguetá.
É de Guaratinguetá, da minha terrinha.
Em relação a folclore e lendas urbanas, teve a série lá da Netflix, que é Cidade Invisível, que foi uma boa série brasileira, só que agora saiu uma outra, só que foi na HBO, velho. Que é Vale dos Esquecidos, acho que é. Que eu só vou... Não assisti ainda, né, pra falar muito bem, mas eu sei sobre o que é, assim. Que é basicamente nos dias atuais, a galera vai fazer uma trilha aqui em São Paulo e eles desviam do caminho porque vem um bagulho de trilho, tá? Nossa, que da hora, vamos ver. E eles chegam numa cidade onde parada no tempo em 1800, tá ligado? E é uma série brasileira e as notas dela estão muito boas. É uma série de terror. Quando eles chegam lá, a galera é tudo estranha.
Como é que chama? É Vale dos Esquecidos.
É Vale dos Esquecidos.
A nota dele, tá, por enquanto, tá assim, pra uma série brasileira, que, sem nada, assim, do nada, tá muito boa. Acho que tá com 8, assim. Não é uma puta nota, mas...
Sim, mas...
Pra ser brasileira
o pessoal do audiovisual, gente...
É, tá ligado?
O Tuga tentando justificar o Brasil. A gente já entendeu, está muito feliz.
Veja bem.
A gente fica muito feliz. Isso, tipo, um 6 a um 10 pra gente.
É, tipo isso. Mas tá muito boa. Cara, eu tô louco pra ver.
Eu acho que agora a gente pode partir pro nosso top 5, não é?
É, com quem? Com quem?
Com quem que é?
Com quem que é?
Me conta com quem que é, Rod.
Isso daí foi sacanagem, mas... Bom, o top 5 de hoje é com o Rod, também conhecido como eu.
Nas horas vagas.
Né? Nas horas vagas, conhecido como Rodrigo. E, bom, mais especificamente, melhores doces para se dar no Halloween, né?
Ok.
E como eu não sou o maior fã de chocolate, foi difícil escolher, mas tudo bem. Eu vou começar com, obviamente, o quinto lugar... Que, julguem-me ou não, é balinha de café. Porque assim...
Você é um psicopata, mano.
Não sei. O Afonso pode me julgar mais ou não, porque...
Você é psicopata.
Ele é mais da época da bala do café.
Te chamou de velho aqui, você vai deixar.
Você vai deixar, Afonso.
Deixar.
Bala de menta, pô.
Bala de menta.
Não, eu vou generalizar pra balas... mais esquisitas, que não sejam de iogurte ou propriamente algo com açúcar.
Mas por que você
açúcar.
Acha que isso é bom?
Não, tá no meu top 5, no 5, no caso,
mas
porque...
isso é coisa boa, pô. Top 5 ainda é coisa boa.
Tá, tudo bem. Então...
Pô, você não faz top 5 melhores doces.
Então,
você
tudo bem,
bala
eu vou generalizar pra... É bom a bala de café, mas...
Não é bom, não.
Tudo bem, eu vou trocar pra bala de coco.
Oh, tudo pode bem, ser. Balinha de coco é
bala
bom.
Bala de coco,
ah, gostoso,
porque
gostoso.
A minha infância foi cercada de bala de coco de Uberlândia.
Mas qual? A bala de coco do índio?
Não. Bala de coco caseira.
Aquela lá, né? Que é...
A redondinha, que é o coco.
É isso,
e aí tem o caramelo.
Exato.
Aquilo lá é tipo,
essa
meu.
É braba. Oh, tem duas balas de coco, que é essa que tem o caramelozinho em volta.
Sim,
que... E tem outra que é uma bala de coco molinha, já viu? Que é muito doce. Essa é muito legal. Vendida no shopping em Central Plaza.
É porque ela ainda é considerada uma bala, mas você pode morder ela e sai o coco. E é muito bom.
É muito gostoso. Okay. Ótimo, valeu.
Ótimo.
Curti.
Em quarto lugar, eu vou puxar o Rodrigo Criança. Agora sim vão me julgar a beça, mas... É o guarda-chuva e a bolinha de futebol.
Assim, ó, eu não julgo pelo fator nostalgia, mas todos sabemos que é uma bosta.
É, o fator nostalgia é...
Guarda-açúcar, né? É um guarda-açúcar.
Não,
é um
guarda-gordura, tem guarda-gordura.
É, não, aquele negócio é tipo... não é um chocolate, mas tem gosto de doce e a criança ama.
Eu duvido que tenha
10%
de cacau naquilo.
Não, se não me engano, tá escrito que é gordura emulsionada.
É que nem Fanta, 1,10% de suco.
Gente, não tem nem 10% de cacau naquele guarda-chuva, eu vou falar pra vocês, hein?
Se tiver cacau, ok.
Se tiver cacau...
Mano, eu acho que é só gordura com sabor, mano.
Gordura flavorizada.
Eu acho que se você dosar um pouco a fórmula disso, vira tipo um fandangos, tá ligado?
Uma molécula a mais vira um fandangos.
Vira um fandangos, tá ligado? Mas enfim...
Uma coisa da margarina. Uma molécula a mais é plástico,
é plástico, velho. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Yakult e o Todinho.
Mano, não...
Você ganhou meu respeito,
não,
Rod.
Parabéns.
Porque
parabéns.
Isso é tipo... Como eu tinha dito... É os presentes da 10 da noite. Eles começam, na verdade, a partir das 8, com aquelas famílias... com aquelas famílias que já foram visitadas pelo Rodrigo com a primeira fantasia e não tem mais doces.
E aí...
Entendi. E aí o que sobra pra eles é da Yakult e Todinho.
Você acha isso bonito, cara? Você acha isso bonito? Os filhos dele ali, tá ligado? Crianças chegam, sim, tipo, no outro dia querendo pegar um Yakultzinho, um Todinho, mas não. O Rod, que nem gosta dessas merdas, tava tomando.
O ponto é que mal eles sabem que a criança que ia pegar o Todinho e o Yakult é a mesma que pegou as balas. Então, sim. Mas, ok, mas é um bom ponto, porque assim, se você não tem, dê isso, é muito bom.
As crianças querem ver isso.
Em segundo lugar, eu vou colocar o entregador de doce, a família burguesa, que dá tipo, Snickers, Ferreiro Rocher.
Mas na moral, essa família que dá esses doces...
Você tem todo o meu respeito e o meu amor, saiba disso. Se você é da família que dá Snickers... que mais? Ferreira Rocher,
Lindt,
Milka, sei lá.
Não, Lindt, Milka, você foi longe demais, Rod.
O Afonso trouxe pra gente a informação da descrição do produto.
Nossa senhora.
Guarda-chuva de chocolate. Tradicionalmente, guarda-chuva sabor chocolate com gostinho de infância. Embalagem contém 50 unidades. Ingredientes: açúcar, gordura vegetal, cacau. Ó, tem cacau, viu, Camila? Em pó, natura de leite em pó. Leite em pó desnatado, aroma de chocolate e lecitina de soja.
Essa lecitina de soja me assusta.
Eu não sei o que é uma lecitina de soja.
Mas, ok. É que nem a gente pesquisando bebida ontem, existe um negócio que chama oxicoco, alguma coisa assim. Água de oxicoco. O que é isso, velho?
Água de oxicoco? Que bagaça é essa?
Não sei. A gente procurou lá no Life Lab. Enfim.
Ótimo.
Que brisa.
Ok, se você é dessa família, você tem todo o meu amor.
Parabéns.
Mas você não está no primeiro lugar simplesmente porque não é recorrente. Não é toda a família.
Não é recorrente.
Então a gente tem que ir no tradicional e no bom e seguro bis.
Nossa, bis. Nossa.
Mano, não tem como, velho. Bis é um...
Não tem erro.
Tipo, não você tem o respeito, mas você não vai ter todo o meu amor, que nem a família que dá Lindt e essas coisas, né? Mas bis é tipo... É o Coringa do Halloween.
Sim.
Sabe?
Sempre vai dar certo, mano.
A caixinha vem o quê?
Vem uns 20.
Um monte. Considerando que vem 10 por fileira, vem uns 20. E custa seus...
Sei lá, mano.
R$7, peraí.
Não, eu acho que é menos. Acho que é uns 5.
Não sei quanto é um bis. Mas, cara, é ótimo. Mas, você abre ali...
Oi? Se você custa...
Bis a caixinha?
Bis.
R$6
no mercado.
O quê?
É por aí.
R$6?
R$6,70.
Ah, tá. Ok. Considerando que você está num condomínio e que você é uma pessoa legal que se dispõe a dar chocolate para as crianças, você compra umas 3, 4. Assim você tem, tendo 4, ok. 80 bises.
Bises.
Você consegue dar felicidade,
mano,
pra muita criança.
Sim.
Porque é um trunfo.
Eu quero dar uns 2, 3 bis pra cada criança, ela já fica
feliz.
2, 3 bis pra cada criança e 9 pro Rodrigo, né?
9
pro Rodrigo.
Quando meu filho vem com aquelas papatinhas, eu acabo com
metade. Não, tá certo.
O filho
certíssimo,
do
Afonso.
Tá certíssimo, mas o filho do Afonso, mano...
Eu tomo em casa por causa do banheiro.
Ele...
Viu?
O Afonso, um conselho. Começa a procurar nas coisas dele se ele não tá escondendo.
Mais
bises por aí. Mas enfim, aí esse é o top 1.
Parabéns. Não,
eu
concordo.
Eu acho
que gostei.
É válido. Repetindo, o fator guarda-chuva e bolinha de...
Eu deixaria de futebol. Em último,
não, eu só não deixo no, em último porque tem o gosto da infância. Então você tem que lembrar da nostalgia da infância, de você estar assistindo, sei lá, filmes que não eram de Halloween, mas passavam no Halloween, que nem Aprendiz de Feiticeiro.
Que também é com o Nicolas Cage.
É verdade!
Que também é com o Nicolas Cage.
Dele. Ok. E do nada você vai lá e tasca a mão no seu pote e sai uma bolinha que tá, tipo, derretendo ali.
Você, nossa, que gostoso!
Nossa, que gostoso! Aí você tem que tirar aquele papel que tá grudado já com a unha e tal.
Sim, enfim.
Você
nossa.
Vai falar que, assim, a única, tipo, de quando era mais novo, o chocolate que não é tão ruim é a moedinha, mano. A moedinha não tem esse gosto
de merda, moedinha.
Mano. A moedinha é boa.
Um fun fact. Minha mãe...
Obrigado, Pan.
Que tem... Ela vai... É mentira, ela gosta da idade dela. Minha mãe, que tem seus 52 anos, ela tem uma moeda de chocolate guardada. Eu acho que desde 1900 e...
Ah, deve estar gostoso. Deve estar boa.
Ela fica num móvel lá em casa. E eu já fui trollado várias vezes no quesito. Mano, tem um chocolate aqui.
Mano,
graças a Deus, meu subconsciente me lembrou assim, mano, não pega essa porra.
Mano, eu comeria só pela vibe. Não. Deve ter umas não. 15 doenças.
É só dando um outro adendo, meu pai é dentista, tá? Então, eu tinha que maneirar no
Nossa,
chocolate.
Nossa, gente, a gente tem um Willy Wonka em formação.
É verdade, aí, ó. Okay. Quando é que você vai começar a sequestrar criança? É.
Sequestrar criança, tá ligado?
Ou melhor, sequestrar estrangeiros, anão de outros países.
Eu não sou um palumpa, tá? Eu tenho uns 50, mas eu não sou um palumpa, só pra
ainda,
deixar bem claro.
Camila, você não é nenhum palumpa era um palumpa antes de ir pra lá, você já pensou
nisso? É verdade. Olha, outro adendo que a Camila está em última na nossa régua de alturas lá na Neurônio.
É verdade.
Então ela é a candidata mais favorecida a virar um palumpa, Camila. Você sabe fazer chocolate?
Não.
Não, nem precisa fazer chocolate. Se você souber fazer uma apresentação de dança maneira, cantando um rap, já serve.
É, porque certamente a receita deles não tava certo. Quantas crianças provaram isso?
Algumas.
Algumas.
Algumas morreram.
Algumas foram de F.
Eles não conseguiram usar o fator nenhuma criança foi ferida neste processo.
Infelizmente não teve.
Infelizmente.
Isso.
E no musical, assim, eu nunca assisti, mas chega a ser mais pesado porque as crianças realmente morrem.
É verdade. Tem o fato que.
Bom, enfim, Chalamet tá aí pra continuar o legado do maior psicopata dos chocolates e vamos ver como vai ser. Uhum. Eu estou curioso pra saber quem será os umpa-lumpas dele. Mas, ok. Então é isso, né? Bom, o Hiperlink vai ficando por aqui. O programa finalmente voltou a ser transmitido ao vivo. Então, não deixe de assistir a gravação no nosso canal do YouTube e fique de olho no nosso blog neuronio.spm.br para ficar por dentro de tudo. É isso. Tchau, tchau, gente.
Falou!
Valeu! Gente, foi muito legal.
Mandamos em três, hein? Zuleia ficou
no bolso. Zuleia ficou pra trás.